בעזרת השם דף י' ד' תתת ג'סוקה, נסתמו דף י' ג' עמוד ב' נו ורסו, נדסמה סצ'ימה ליה ג'בשו פרסימה, נימא דירב מנסה ברגדה תנאי. Vamos estudar fundamentalmente um conceito bem profundo, o conceito de yadot. Em relação, por exemplo, a talos de frutas ou talo de uma espiga. Vimos um conceito de yadot. Se a pessoa usa a fruta e tem uma utilidade também com o talo vira yad da fruta. Yad é a mão. É um suporte, algo secundário à fruta que tem alguma função com relação à fruta. Por exemplo, a pessoa que colhe uvas para se alimentar, para comer as uvas, o talo da uva serve para a pessoa segurar a uva para poder comer de uma forma mais fácil do que segurar a uva própria e comer a uva. Esse talo é secundário à uva, é uma extensão da uva. Por exemplo, há uma repercussão desse conceito, é que se a uva está impuro, também o talo fica impuro. Se algo impuro encosta no talo, também a uva se impurifica. E também com relação ao schar da nossa sukkah. Sabemos que não podemos usar comidas como schar. A comida, o alimento, algo é vulnerável a receber a impureza. Tumato halim. E o schar tem que ser algo que cresce do solo, uma planta, que não é vulnerável a receber a impureza. E usa o machlok de Rabi Abba. E Rabi Menasseh bargada sobre a opinião de Ravuna. Machlok etera, vamos revisar o que vimos no shir anterior, com relação à pessoa que hakotzer laschar. A pessoa que colhe espigas, por exemplo, de trigo, e colhe também o talo. Nessa situação, a pessoa não está interessada que o trigo continue com o talo. O trigo não é um schar válido, o trigo é um alimento que é vulnerável a receber a impureza, o talo sim é um schar válido. A pessoa vai usar esse trigo com o talo para usar como schar. O motivo disso é que a pessoa vai pegar mais talos do que trigo, e o trigo vai se anular perante a maioria dos talos. Tem bitur berov, anulamos a minoria perante a maioria. Então, o schar é válido. Mas o machlok é, será que o talo é um yad ou não é um yad do trigo? Se o talo for um yad do trigo, um apoio ou alguma extensão do trigo, também o talo é um alimento que é vulnerável a receber a impureza. Mesmo que não serve para a pessoa comer esse talo, porém algo secundário ao trigo. Então, o talo seria um schar inválido. Se o talo não é o yad, não é a mão do trigo, não é uma extensão, então o talo é sim um schar válido. O trigo se anula perante a maioria dos talos. Uma roca de Rabi Abba e a menace é bargada. Conforme Rabi Abba, o talo é sim um uma iá do trigo. Conforme a minácia abargada, o talo não é um iá do trigo, como vimos no dafo anterior. Vimos a explicação por que o talo sim seria um iá do trigo. O motivo seria porque a pessoa tem interesse que o talo e o trigo continuem juntos para que o schar não voe tão facilmente. Quanto mais peso tem cada espiga, somando a espiga e o talo, então é melhor para o schar. Rabi Abba sustenta que esse talo é sim iá do trigo, foi melhor essa bargada, não. Sobre isso fala agora, nem de Rabi Menasseh bargada tanai. Talvez isso que Rabi Menasseh bargada disse, discutiu com Rabi Abba, é a mesma machloket que os tanaim, sabe, as mishnot das bretas discutiram já. Tentaria como falar a breta. Sohe teenim, em relação a galhos de uma figueira. O baen teenim, tem figos lá. Parhilim, o baen anavim. Ramos de um vinhedo e tem lá uvas nos cachos. Cachim, o baen tibolim, os talos. E lá tem também as espigas. Marbedot, ramos de uma palmeira, o baen tmarim, e tem lá tâmaras. Kulam, em relação a todos esses casos. Impsolet merubala ou halim. Se o detrito é mais volumoso do que as frutas, os galhos, os ramos, que é o psolet, é mais volumoso do que as frutas, Kshira, e a suká é válida, porque anulamos a minoria das frutas comparado com a maioria do detrito, dos galhos, que é um schar válido. Vem lá, porém se não, se as frutas têm o mesmo volume do que os galhos, psulá, e a suká é inválida, porque temos schar inválido, schar que é vulnerável a receber a impureza. Essa é a primeira de Tanaká. Achelim, outros sábios sustentam e era bem meir. Os hamim, eles chamaram Rebir de Acherim, vimos o nosso shiur por quê em outra ocasião. Quem quiser saber, eu posso mandar isso por e-mail. Então, Acherim, o menino fala Rabi Meir, Atiu Kashin Merubin Alayadot. Fala Acherim, Rabi Meir, não é suficiente que os galhos sejam mais volumosos do que as frutas. É necessário que Atiu Kashin Merubin Alayadot vea Alaucha. É necessário que os galhos, os ramos, sejam mais volumosos do que os talos, os Yadot, e também as frutas. Se, por exemplo, os galhos têm o mesmo volume do que os talos e as frutas, a sukkah continua inválida conforme Rabi Meir. Porém, se os galhos têm mais volume do que os talos e também as frutas, aí a sukkah é válida. Vimos aqui uma machloka que claramente está na cama e Rabi Meir com relação aos talos. Conforme está na cama, o talo faz parte dos galhos. É necessário que os galhos sejam mais volumosos do que as frutas, já é suficiente. Conforme Rabi Meir, os talos fazem parte da fruta. Mas, assim como a fruta é um schar inválido, também o talo seria um schar inválido, é secundário à fruta. Então, é necessário que os galhos tenham mais volume do que as frutas e os talos junto. Então, falando a Maila, qual é a explicação dessa machloket? Be'akamevi, deve ser que é essa machloket. Demar Savar, conforme Rabi Meir, Acherim, Yeshlehem Yadot. Quando a pessoa vai pegar algo para o schar, o talo é secundário à fruta. O Marça vai conforme Rahamim, ela é minha adulta. Conforme Rahamim, o talo, quando a pessoa vai usar isso como schar, o talo não é secundário à fruta. Então você vê que a opinião de Rabi Menassia Bargada é a mesma opinião de que Rahamim, a opinião de Rabi Abba é a mesma opinião do que Rabi Meir. Fala galera, Rabi Abba Vadai Tanai. Conforme Rabi Abba, que sustenta que sim, quando a pessoa pega frutas, galhos para um schar, o talo faz parte da fruta, com certeza. É uma que está nem com relação a isso. Rahamim discutem com isso claramente. Rahamim falam que o talo não faz parte das frutas. Raminácia Bargada Milema Tanai. Porém, é possível explicar que, conforme Raminácia Bargada, que sustenta que os talos não fazem parte da fruta quando a pessoa usa como schar, conforme essa utilidade, o schar, o talo não faz parte da fruta. Milema Tanai, quem disse que seria uma que Tanai? Sobre o que a Menassia Bargada diz. Que a Menassia Bargada diz que a pessoa que cortar laschar, a pessoa colhe espigas para usar como schar. Fala a Menassia Bargada que o talo não faz parte da espiga. O talo é um schar válido e a espiga é um schar inválido. Não parece com o que os Hamim aqui falaram, talvez. Para o Meir sustenta que aqui, nesse caso, que a pessoa pegou galhos de tâmaras, galhos de figos, etc. Aí nessa situação o talo faz sim parte da fruta. Por quê? Qual é a diferença entre os dois casos? Amarlecha, Ramenassa pode responder, Kulava Savra, Kotselaskar, Eloyadu. E todos concordam que a pessoa que colhe as espigas para usar como schar, Eloyadu, o talo não faz parte da espiga. O talo é um schar válido e a espiga é um schar inválido. Aqui é um caso específico que ele me sustenta que sim, o talo faz parte da fruta, que quando chegou de setzã, né, achilá, venim lá, achalá, nesse curto. Talvez é um caso bem específico. É um caso que a pessoa primeiro colheu esses galhos, esses ramos, para comer as frutas, e depois a pessoa mudou de ideia e usou isso, quer usar isso como schar. Quando a pessoa muda de ideia, já é diferente. No princípio, a pessoa pensou isso em nome da alimentação, consumo. O talo faz parte da fruta, como já vimos. Aquela pessoa pega uma fruta para comer a fruta, o talo faz parte da fruta para a pessoa poder segurar a fruta e comer mais facilmente. Aqui a pessoa primeiro pensou em nome da alimentação e o talo faz parte da fruta, mudou de ideia. Se a pessoa mudou de ideia, fala para mim, não por isso o talo vira não parte da fruta, deixa de ser yadoto. O talo continua sendo yad, a mão da fruta. Por uma situação que a pessoa pega do princípio em nome do schar, fala Rabi Menassia Bargada, Temir Rabi Meir concorda que o talo não faz parte da fruta. Que não existe aqui uma utilidade tão grande em deixar a espiga junto com o talo em nome do schar. Pergunta-me, se esse é o caso, temos que perguntar o contrário. Explicamos a opinião de Rabi Meir, que aqui se trata de um caso específico que a pessoa colheu primeiro para comer a fruta e depois ele mudou de ideia. E aí a pessoa não consegue mudar isso que o talo virou yad, com um outro pensamento que a pessoa muda de ideia, não é suficiente para mudar essa categoria, essa classificação de yad. Então, se é assim, que esse é o caso, qual é o motivo de Rahamim? Jaime, que sua insistência que a pessoa desconsidera esse talo como Yad só porque ele mudou de ideia? Não seria suficiente? Para ver que tem uma caçabre da banana que vai denimlar a lei nesse curso batalha e marchavto? Se você quer falar que quando a pessoa muda de ideia, a pessoa muda essa consequência do primeiro pensamento, o primeiro pensamento é comer as frutas, o talo vira Yad da fruta. A pessoa muda de ideia e isso muda essa consequência? Esse talo deixa de ser secundária fruta, não é mais vulnerável a receber a impureza? O Mibatlele Marshavabeach, como podemos falar que isso é a Alaha, que um pensamento anula outro pensamento facilmente? Beatra, a Mishnah fala diferente. Kolakeli, todos os utensílios. Sabemos que um utensílio é algo que é vulnerável a receber a impureza, uma matéria-prima que vai ser usada para a fabricação de um utensílio. A matéria-prima não é vulnerável a receber a impureza, porém um utensílio sim. Passar a utensílios. Yordini de Tumam e Marshavá. Eles se tornam vulneráveis a receber a impureza quando a pessoa pensa que isso já é um utensílio. Rashi traz um caso que a pessoa pega uma tela de couro depois de ser curtida. Normalmente o couro serve para fazer sapatos. A pessoa pega essa tela de couro e pensa que isso vai ser um apoio para uma mesa. Isso automaticamente fica vulnerável a receber a impureza. Já vira um utensílio. A pessoa deu essa importância ao esse couro para ser uma mesa, ser um utensílio, já é vulnerável a receber a impureza. E para desconsiderar essa tela como um utensílio, para não ser mais vulnerável a receber a impureza, quando a pessoa faz um ato que comprova que a pessoa mudou de ideia, que é usar, por exemplo, essa tela de couro para sapatos. É necessário um ato. Um dos exemplos que traz os comentaristas é que a pessoa pega uma tesoura, enfinca nessa tela de couro e já vai cortar para fazer sapatos. Não é necessário uma tela tão grande, a pessoa já vai cortar. Mesmo que a pessoa enfinca essa tesoura, está comprovando que ele mudou de ideia, está claro isso. Então, automaticamente, essa tela vira uma matéria-prima para os sapatos, não está mais vulnerável a receber a impureza. Portanto, maase motzim yad maase ou miyad machshava. Quando a pessoa faz um ato e comprova que ele mudou de ideia, motzim yad maase, ele consegue tirar o objeto da consequência do primeiro ato. Quando a pessoa pega essa tela de couro, por exemplo, e ele fez o formato da mesa, ele cortou essa tela de couro no formato da mesa, fez um ato que comprova que ele está decidido que ele vai usar isso como uma mesa, está vulnerável a receber a impureza. Depois a pessoa muda de ideia, tem que fazer um outro ato. Mas se um outro ato, tira essa consequência do primeiro ato. O segundo ato vai ser colocar a tesoura, enfincar a tesoura, já preparando para a pessoa cortar isso, essa tela de couro em tiras, por exemplo. Aí a pessoa consegue desconsiderar o primeiro ato e também a consequência do primeiro ato. O primeiro ato é a consequência de tornar essa tela vulnerável a receber a impureza. O segundo ato tira isso, anula isso, não está mais vulnerável. O Miyad Machshava em um ato tem a força de desconsiderar uma Machshava, um primeiro pensamento. Machshava e Namotsiyam, lo Miyad Maaseh, lo Miyad Machshava. Porém, um pensamento não tem a força nem de anular a consequência de um ato. A pessoa, por exemplo, cortou essa tela de couro no formato da mesa. A pessoa pensa só que vai fazer sapatos, isso não é suficiente para desconsiderar o primeiro ato. E não só isso, também um pensamento não tira outro pensamento. A pessoa pensa em fazer isso como uma mesa e pensa depois em fazer um sapato com isso. A consequência do primeiro pensamento, que torna o objeto já um utensílio, não se anula só porque a pessoa mudou de ideia. Então, como pode ser a explicação do primo de Rahami? O caso era que a pessoa colheu galhos para comer as frutas. Depois a pessoa, nisso a pessoa considerou os talos como parte da fruta. A pessoa muda de ideia e fala que não, vai fazer isso como schar. É um pensamento que não tira a consequência do primeiro pensamento. Então esse talo deveria continuar sendo um yad, a mão da fruta, uma extensão da fruta. E mesmo assim, falamos anteriormente que Rahamim sustentam que o talo já não está mais considerado yad. Fala, verritema anemile kelim de rachet. Precisamos diferenciar entre os casos. O que estudamos até agora era com relação aos talos das frutas. E trouxemos uma prova de um utensílio. Talvez anemile kelim de rachet. Talvez isso que falamos que um pensamento não tira a consequência do primeiro pensamento. Essa com relação a utensílios, que é algo muito importante por si só. Uma tela de couro é algo muito importante. Quando a pessoa pensa e dá importância para essa tela de couro como utensílio, É necessário um ato para desconsiderar esse primeiro pensamento. Porém, com relação a avaliador de lezione rachilanino, porém, com relação a esses talos das frutas, não tem nenhuma utilidade por si só. É algo que ajuda a pessoa a comer melhor a fruta. A pessoa pega a uva pelo talo e vai comer mais fácil. Então, toda a importância desse talo começa com o pensamento da pessoa. A tela de couro já é importante por si só. A pessoa deu uma importância ainda maior, considerando isso uma mesa, aí é mais difícil desconsiderar esse pensamento. Porém, com relação a um talo, que por si só ele não vale, não é algo importante. A pessoa deu importância para esse talo no princípio com o pensamento, talvez Machavana Asa se tornou importante com o pensamento, e Machavana Asa, que é mais fácil, a pessoa pode somente pensar em outra intenção, outro pensamento, e já consegue salcar, anular o primeiro pensamento. Talvez é diferente o talo com o utensílio. Falamos aqui não. Na Mishnah fala diferente. Kol yadot ha'ohalim shebasesan bagoren teorot. Fala a Mishnah, mas esses talos, os talos dos alimentos, como um talo de uma espiga. Shebasesan bagoren. A pessoa fez algo que demonstra que ele não quer mais usar esses talos. Vamos ver o que ele fez da continuação. Uma coloca com relação a isso. Teorot, o talo já não vira mais impuro. Não mais vulnerável a ficar impuro como o alimento. Porque a pessoa desconsiderou esses talos, não vai ser mais yad. Então explica como era, qual seria a prova dessa Mishnah para um dos lados. O conceito era que talvez um pensamento consegue anular um outro pensamento com relação a esses yadot, esses talos das frutas. Fala Mishnah Maleman de Amar. Dá para entender isso que falamos anteriormente, que é diferente um talo de um utensílio com relação a um utensílio que a pessoa pensou que vai ser um utensílio, ele seria um outro ato para desconsiderar isso como um utensílio, porém com relação a um talo que a pessoa pensou que vai ser um yad, vai ser a extensão do alimento e a pessoa mudou de ideia, já é suficiente. Mishnah Maleman de Amar, dá para entender isso conforme uma certa opinião. O que? Basesan. O que significa basesan? O que ele fez com essas espigas? Itir aguda. Você viu que a pessoa desatou o nó que estava amarrando essas espigas. Uma função principal do talo é que a pessoa vai amarrar as espigas com o talo. O talo é mais comprido do que a espiga, é mais fácil de amarrar as espigas com o talo. A pessoa desatou essa amarra. Ele demonstrou um pensamento, uma mudança de plano. Ele não fez nenhum ato que comprova que ele não está mais interessado com esses talos. Ele demonstrou que ele mudou de plano. Ele fez um pensamento aqui de não usar mais os talos para amarrar as espigas. Nessa situação, fala Tanakama Teorot. O talo já não é mais vulnerável a receber impureza, já não é mais um miado, uma extensão da espiga. Então, chato, dá para entender isso que falamos anteriormente, que a pessoa fez, desatou essa amarra, é só um pensamento, não tem a importância de um ato aqui, que a pessoa mudou algo nas próprias espigas. A pessoa só mudou de plano, não usar mais os talos para amarrar as espigas. E mesmo assim se vê daqui que as espigas, os talos já não estão mais vulneráveis a receber impureza com um pensamento. Um pensamento tirou um outro pensamento. O primeiro pensamento era amarrar as espigas com o talo. E o outro pensamento era não usar mais. E se vê daqui que um pensamento tira a consequência de outro pensamento. Ele manda amar mais basesan basama. Porém, conforme a outra opinião, que vai explicar a opinião do Rahamim, quer dizer basesan. O que a pessoa fez para desconsiderar os talos para não ser mais um yad? Basesan amar significa que a pessoa literalmente fez basesan. Explica os comentários: basesan aqui significa fazer a dixá. A pessoa trouxe animais, os animais pisaram nessas espigas, quebraram os talos. Já não dá mais para amarrar essas espigas com os talos são quebrados. Só aí, conforme Rahamim, o talo já não é mais vulnerável a receber impureza, já não é mais um yad. Então, Maika Lenemer, qual seria a explicação disso? Falamos anteriormente que um pensamento tira a consequência do primeiro pensamento com relação aos alahot dos yadot, os talos, as extensões dos alimentos. Aqui se vê que um pensamento não é suficiente, ele serve para passar no mas. Ele vai fazer a dixá, quebrar esses talos, aí os talos já não são mais considerados yadot, porém um pensamento simples ou um ato de desamarrar as amarras dos talos não é suficiente. E falamos também que o primeiro Rahamim é que é sim suficiente, é uma contradição. Aqui também, com relação ao nosso caso, a pessoa pega essas espigas, fala Rahamim que as yadot, os talos já não são mais yadot, Shibat Sama Mashkin, a pessoa sim fez um ato de quebrar esses talos. Aí, os talos não são mais chamados de Yadot. Porém, uma situação que a pessoa somente fez um pensamento diferente, ou desamarrou as amarras, não é suficiente. Ou seja, a Gemara realmente volta atrás. Por isso, pergunta a Gemara, Yah, se é assim, Maitama, Yudé Acherim. Se é assim que a pessoa fez a Dishá, a pessoa trouxe animais que pisaram nessas talos, qual o motivo de Acherim? Vamos revisar que Acherim sustentam que os galhos têm que ser mais volumosos do que as frutas e os talos, para ser considerado um sar válido, porque os talos fazem parte das frutas. Ou o talo faz parte das espigas. Precisa ser mais palha do que talos e espiga. Aqui você vê que os talos, conforme a Acherim, é sim considerado parte da fruta. Se foi feito a Dishá, feito o Basasar Mamash, porque os talos são parte das espigas, ou os talos das frutas. Fala, de amor que Rabi Yossi, porque a Acherim, sucedendo como Rabi Yossi. Que o quê? Ele está como falar a Mishnah, Rabi Yossi metame. Rabi Yossi discute com o Rahamim. Mesmo que a pessoa fez a Dishá, trouxe animais que pisaram nesses talos, mesmo se Rabi Yossi concorda, se você ainda aqui, os talos continuam vulneráveis a receber impureza. Vamos ver porque na continuação, essa foi de Acherim, Rabi Meir. Fala, Raimai, qual é a conexão entre Rabi Yossi e Acherim? São dois casos diferentes. Fala, Mishlama Atam, dá para entender lá quando a pessoa tem as suas espigas no seu armazém, ela estava com as espigas amarradas, a pessoa levou as suas espigas para fazer a Dishá. Fala, Rabi Yossi, essas espigas, essas talos continuam sendo liadas às espigas. Lá um caso específico, o Tama de Rabi Yossi, o motivo de Rabi Yossi é Hazia, porque esses talos têm uma outra função, não amarrar as espigas, outra função. E que Rabi Shimon Melakish, como fala Reish Lakish, de Amar Rabi Shimon Melakish, fala Reish Lakish, Ha'il Vereoyot Leofran Be'eter, porque a pessoa continua usando esses talos para poder ajuntar essas espigas. A pessoa pega um tipo de garfo que tem dentes especiais para a agricultura e vai varrer essas espigas. A pessoa vai varrer com os, puxando pelos talos. O talo é mais comprido do que a própria espiga. Então isso ajuda a pessoa a varrer esses espigas, esses talos junto. Nessa situação, fala de Yossi que o talo continua sendo um yad da espiga. Uma extensão e continua vulnerável a receber impureza. Ela acha mais rasa, por aqui quando a pessoa pega essas espigas com os talos e a palha para fazer um sar. Lemai rasa, qual é a função desses talos? Depois que a pessoa já fez a Dishá, já amassou os talos, não é mais útil para a pessoa amarrar as espigas com esses talos. Lemai rasa, por que Rabi Meir sustenta que os talos continuam sendo yadot das espigas? Você não tem mais nenhuma função aparentemente. Então, a rasa tem sim uma função. E que Satan lemin kadleu, quando a pessoa vai destruir a sukkah, desmontar a sukkah, lemin kadleu, a pessoa puxar o sar com mais facilidade, ele não tem que puxar praticamente cada espiga, ele puxa vários talos de uma vez, os talos são compridos, e a pessoa consegue desmontar a sukkah mais facilmente. Por isso eu falo a Rabi Meir, que o talo continua sendo um yad da espiga, tem sim uma função para continuar juntos. Isso fala uma begiru yad, a pessoa consegue puxar mais facilmente com essas pontas dos talos que estão mais visíveis, mais acessíveis do que a própria espiga. Fala uma gufa, voltamos a isso que trouxemos de passagem anteriormente, vamos analisar melhor essa alaha. Kole adota o halin shebasesan bagoren teorot. Vimos esse caso, já vimos a explicação desse caso. São todos esses talos das espigas, dos alimentos, shebasesan bagoren, que a pessoa fez besissa, fez algo que demonstra que não está mais interessado com os talos. Teorot, o talo já não é mais vulnerável a receber impureza, já não é mais um yad. Virabiosi metame, virabiosi sustenta que sim é vulnerável a receber impureza. Mas basessan, que se liga basessan, virabiohanan amar, fala virabiohanan basessan amash, fica basessan literalmente, a pessoa fez a dixá, trouxe animais para pisar nessas talos, essas espigas. Virabiohanan, ele fala virabiohanan, ele tira a gudan, a pessoa somente desatou a amarra que estava amarrando as espigas através dos talos. Bishtama de Rabi Elazar, deve entender conforme o pino de Rabi Elazar, de Amar Basassar e Tira Gudan, que a pessoa fez Bississá, significa só desatar essa amarra, ainda de Metamir Rabi Yossi, por isso Rabi Yossi sustenta que os talos continuam sendo vulneráveis a receber impureza, porque você não fez nenhum ato que comprova, demonstra que a pessoa não está mais interessada em usar os talos, que a pessoa simplesmente desatou as amarras, não é suficiente. Temos a explicação disso em extenso anteriormente, não vamos voltar a repetir isso. Eu era Biohanan, porém, conforme era Biohanan, da Amar, foi Biohanan, Bassan, Mamash, que a pessoa literalmente trouxe, fez a Dishá. A Maimer também era Biohanan, porque a pessoa sente que os talos continuam vulneráveis a receber impureza. A Maravishim Melakish, fala de Shlakish, que sim, uma função que os talos continuam junto com as espigas. O Il, Vereu, Yod, Leofran, Beeter, porque a pessoa consegue varrer essas espigas com os talos mais facilmente, com esse garfo de agricultor. Então a pessoa tem sim o interesse que o talo continue junto com a espiga. Vamos trazer um ensinamento de passagem que citamos um éter, esse garfo de agricultura. Maravilha, fala brasileira. Lá, Manim Shelat, filha Tasha Tzadikim, que éter. Por que a Torá compara a reza do Tzadikim com um éter, com esse garfo de agricultura? A Torá fala com relação à reza de Yitzhak, vai até lo Yitzhak. Yitzhak rezou para Hashem. Então, mencionou essa linguagem de reza com éter, esse garfo. Por que? Por que essa comparação? Lomar lá para nos ensinar, ma etze me afecha a tua begore de macom de macom. Assim como esse garfo consegue transportar essas produções, essas espigas, num armazém de um lugar para outro lugar, af filatante tzadikim me afecha da tos shel hakadosh baruch hu me midat hachsadiut e midat rachmanut. Também assim a reza dos tzadikim consegue mudar a opinião de Hashem, de uma opinião de mais justiça, de punição e expulsões cruéis, le midat rachmanut, trauma. Uma posição de piedade e perdão. Por isso, a reza de quem é chamada desse éter, essa mesma linguagem de esse garfo. Curtimos uma nova Mishnah. Mesahim benesserim dever abiudá. Vimos anteriormente que o sar tem que ser algo que cresce do chão e algo que não é vulnerável a receber impureza, como uma planta. Por que fala a Mishnah? Mesahim benesserim dever abiudá. Fala abiudá, a pessoa pode usar tábuas de madeira como o sar, não tem problema. A madeira é sim algo que cresce do chão, não é vulnerável a receber impureza, não é um utensílio também, é uma simples tábua. Vira Bimei, eu sei, Bimei proíbe usar essa tábua de madeira como o saco de Agmará, por quê? Natana lea, Nesser Shurachavar Bat Fahim, a pessoa colocou uma tábua que mede 4 Fahim de largura, 40 centímetros de largura, Ksherá, Açúcar continua válida, o Bilvat Shiloh e Shan Tartar, com condição que a pessoa não vai dormir embaixo dessa tábua de madeira. Vamos explicar essa Mishnah na Gemara melhor. Fala, Gemara, vimos assim na nossa Mishnah, uma Machlokes Rabi Meir e Rabi Yehuda, se podemos usar uma tábua de madeira como Schar. Conforme Rabi Yehuda, sim. Conforme Rabi Meir, não. Amara fala, Rav, Machlokes Benessarim, Sheesh Ben Arba'a. Toda Machlokes Rabi Yehuda e Rabi Meir é só com relação a uma tábua que tem 4 tefachim de largura. Temos uma serra de Shabbat, que 4 tefachim é a medida mínima para algo ser considerado um recinto, uma largura mínima de um recinto de 40 centímetros. Menos do que isso, o recinto não é chamado de um recinto. No mínimo tem que ser 4 tefachim por 4 tefachim. Fala Rav, a machloket abimira de Judá é com relação a Nessarim, sheesh ba'en arba, com relação a tábuas que tem 4 tefachim no mínimo. Dir abimisa itlei gzirat tikra. Ele meio que invalida esse schach, é porque isso não existe uma cerca rabínica. Pela Torá, poderíamos usar 100 tábuas de madeira como schach. Rabi Meir proíbe por causa de uma cerca rabínica. Qual é a cerca rabínica? Zirat Tikra. Uma cerca rabínica com relação ao teto de uma casa. Os tetos das casas antigamente eram de madeira. E tinham tábuas que normalmente tinham 4 tefachim de largura. Então fala Rabi Meir que se vamos permitir a pessoa de usar um açúcar que tem um schach de madeira, a pessoa que já mora numa casa que tem teto de madeira vai acabar usando sua própria casa como sucá. Isso é proibido, vimos na Bíblia anteriores, que a sucá tem que ser algo especial para a Sukkot. Uma casa que a pessoa mora, ou uma cabana que a pessoa mora durante todo o ano, não pode ser válida para a sucá. Não existe aqui um requer, uma sinalização, um reconhecimento que a pessoa está morando nessa sucá em nome da missão de Sukkot. O ato da mitzvah significa fazer algo específico para a Sukkot. Então, fala Rabi Meir, vamos proibir a pessoa de usar tetos de madeira na sucá, que tem essa largura de 4 tefachim, para a pessoa não usar a casa dele, que também tem essas tábuas de madeira com essa largura. Vira Rabi Yehuda, leitlei, gzirat tikra. Rabi Yehuda não concorda que existe essa cerca rabínica e é permitido. Aval benesserim she'en ba'en arba, por em relação a tábuas de madeira com uma largura menor que 4 tefachim, devrei kol kshira. Também Rabi Yehuda e também Rabi Meir validam esse schach, é uma... Schach válido, é permitido, porque a maioria das casas não tem tábuas de madeira no teto que tem uma largura menor do que 4 tefahim. De 4 tefahim para cima. Esse é o pino de Rav. Resumindo, o pino de Rav, toda a machloquita com as tábuas de madeira maiores do que 4 tefahim. Se é menor do que 4 tefahim, todos permitem. Vê Shmuel, fala Shmuel, Bechem ba'en arba machloquita. Fala Shmuel o contrário. Toda a machloquita é quando as tábuas têm menos de 4 tefahim. Avaliesh ben arba, por isso tem 5-4 tefahim, devre a kol psula. Se tem 4 tefahim, também a Yudá invalida esse ischar. Se também a Yudá concorda com essa gzirá tikra, esse decreto, para a pessoa não usar a casa dele como sukkah, se a tábua tem 4 tefahim. Se tem menos de 4 tefahim, a Yudá assina que é permitido, porque a maioria das casas não tem tábuas assim, e Rabi Meir ensina que é proibido, porque algumas casas têm sim teto com a tábua de madeira menor de 4 tefahim. Pergunta: El Ba'en Alba, Vafilo Pachol Mishtosha? Shmuel quer falar que, mesmo que a tábua tenha menos de 4 tefahim de largura, e mesmo menos do que 3 tefahim de largura, mesmo assim Rabi Meir proíbe usar isso como schar? Hakanim Be'almanim. Isso são simples bambus. É um galho de madeira, não é uma tábua. Portanto, não tem sentido falar que Rabi Meir invalida uma sukkah que tem o teto de madeira, que cada pedaço tem menos do que 3 tefahim de largura. 3 tefahim é uma medida de maior do que lavud. Uma distância pela alahá que tem menos do que 3 tefahim é desconsiderada pela alahá. Se tem 3 tefahim ou mais, já é considerada. Então não faz sentido falar que Rabi Meir proíbe usar uma tábua de madeira que mede menos do que 3 tefahim, menos do que 30 centímetros de largura, porque é como se fosse um bambu. Fala, explicando. A Rikyama, isso o Shmuel pensou em falar. Yesh ben arba divrei kol psula. Se a tábua tem 4 tefahim ou mais, também Rabi Yehuda invalida esse schar. Pachot mishlosha, se mede menos do que 3 tefahim, divrei kol kshira. Todos concordam que esse schar é sim válido. É como se fosse Maitama, porque Kanim Be'alman é como se fossem bambus. Que plig mishlosha adarba. Machloket Rabi Meir e Rabi Yehuda, conforme o pirâmide de Shmuel, se o sar mede de 3 tefahim até 4 tefahim. Mar Savar, conforme uma das opiniões, Kivan Deleit Neushur Makom Logazan. Conforme o pirâmide de Rabi Yehuda, uma vez que não temos aqui a medida, a largura de um lugar, temos que a medida de um lugar pela alahá é 4 tefahim no mínimo, mas a tábua mede menos que 4 tefahim, logo assim não temos a cerca rabínica. Mas sabai conforme Rabi Meir, que mandenaf, que leu mitrat lavud, uma vez que essa tábua já mede mais do que 3 tefahim, já não é mais lavud, é uma distância considerável pela alahá, gazira de sim a cerca rabínica, que é considerado uma tábua de madeira e está dentro dessa cerca rabínica, porque essa tábua de madeira tem que ser uma largura de um lugar, uma largura de um recinto, com uma casa, que tem no mínimo 4 tefahim por 4 tefahim. Se tem menos do que isso, fala Rabi Yehuda, o schar é válido. Conforme Rabi Meir, mesmo que tenha menos do que 4 tefahim de largura, uma vez que tem mais do que 3 tefahim, já é considerado um objeto considerável, e tem uma largura considerável, não é menos do que lavud, portanto, assim, considerado uma tábua de madeira, está dentro dessa esse decreto rabínico. Conforme a primeira, a pessoa temos o receio que a pessoa vai usar também sua casa como sukkah, se a pessoa vai usar sua sukkah com o teto de madeira, como já vimos. Então, fala a nossa Mishnah, Natan Alea Neser, Shura Havar Ba'at Fahim Kshira, a pessoa que coloca uma tábua de madeira que tem a largura de 4 Fahim no sukkah, Kshira, essa sukkah continua válida, Bivat Shilo Yishan Tachtav, porque continua que a pessoa não vai dormir embaixo dessa tábua de madeira. Fala Mishlama le Shmuel. Dá para entender nossa Mishlama conforme Shmuel. Dama, que falou Shmuel Beche'en Ba'en Arba Machloket. Que é uma coisa de Mimir Abiudá, é quando a tábua de madeira mede menos do que 4 tefahim. Avaliesh Ba'en Arba, porém se tem sim 4 tefahim, deveria com a pessoa. Também Abiudá concorda que esse Shar é inválido. Mishumach lo Ishan Tachta, por isso a pessoa tem sim uma tábua de madeira com 4 tefahim de largura. A pessoa não pode dormir embaixo dessa tábua de madeira. Ele é Rav. Porém, conforme Rav, de Amar falou Rav. Bexesh ba'en arba machloket. Que a machloket de Mimir Abiudá é quando tem 5-4 tefahim de largura. Aval en ba'en arba, porém se tem menos. Deverá colocar xerá, todos concordam que é sim válido. E Rabi Yehuda concorda que mesmo que a tábua de madeira tenha 100 quadros de tefahim, é um sechak válido. Rabi Yehuda, mas ele chama tartam se a pessoa tem sim uma tábua de madeira na largura de 4 tefahim. A Mishnah fala que a pessoa não pode dormir embaixo dessa tábua de madeira. Aparentemente, Rabi Meir e Rabi Yehuda concordam com isso. Rabi Yehuda concorda que é um sechak válido, porque a pessoa não pode dormir embaixo dessa tábua de madeira. Falam aqui, meu, Misavart de Veakol, e você acha que essa continuação da Mishnah é que foi a opinião de todos? Rabi Meir e Rabi Yehuda? Seifatan de Rabi Meir? A continuação da Mishnah que fala que a pessoa não pode dormir embaixo dessa tábua de madeira é como é o período de Rabi Meir, que a madeira é um sach inválido, porque conforme Rabi Yehuda, a pessoa pode sim dormir embaixo dessa tábua de madeira. Continua a Tashma, fala uma outra prova. Shnei Sadinin Mitztarfim. Se a pessoa tem dois lençóis, cada lençol tem menos de 4 tefahim de largura. Um sach inválido invalida o sach da Sukkah. Se tem 4 tefahim de largura, aqui temos dois lençóis. O lençol é um utensílio que é vulnerável a receber impressão. Os tefahim válidos e mitztarfim. Esses dois lençóis, por exemplo, que cada um tem 2 tefahim de largura, eles se somam à largura de 4 tefahim e invalidam os tefahim da Sukkah. Viramos a página. Shnei nesarim e mitztarfim. Porém, duas tábuas não se combinam. Vamos ver aqui na continuação, que é o período de Rabi Yehuda, que sucede que a tábua de madeira não é um sechak inválido. Temos tábuas de madeira cobrindo toda a sukkah está válida. Rabi Meir, meu fala Rabi Meir, af nesarim que sadenin. Fala Rabi Meir, também as tábuas são como os lençóis. Assim como o lençol é um sechak inválido, também a tábua é um sechak inválido, uma tábua se soma à largura da outra tábua e vira um sechak inválido. De 4 tefahim de largura. Fala Rabi Shammah e Shmuel de Amar. Dá para entender essa braita conforme Shmuel, que o que falou Shmuel? Damar Beshe'en Bain Arba Mahloket. Que toda Mahloket Rabi Meir irá duvidar se a madeira é um sechak válido, essa tábua de madeira, é quando tem menos de 4 tefahim de largura. Avaliesh Bain Arba, por isso tem 5 4 tefahim de largura, Devrei Kol Psula. Todos concordam que é um sechak inválido. Irá duvidar, proíbe. Então, Maim Itztarf, que Rabi Meir fala aqui, uma tábua de madeira se soma a outra tábua de madeira. Mitzafim Arba, claramente que é uma tábua de madeira que mede menos de 4 tefahim, somada a uma outra tábua de madeira que mede menos de 4 tefahim, para somar 4 tefahim de um sechak inválido. Invalida o sechak da suka. Ele é Rav Dama, porém conforme Rav que disse, Beshesh Ben Arba Mahloket, conforme Rav que disse aqui, toda Mahloket Rabi Meir e Rabi Yehuda é quando a tábua de madeira tem uma largura de 4 tefahim ou mais. Aval en baem arba, para eles tem menos de 4 tefahim, deveria kol kshirá, com todas as opiniões, o sechak é válido, essa tábua de madeira pode ser usada, também conforme Rabi Meir, e Hidami, como se trata aqui que Rabi Meir fala que um pedaço de madeira, se mitztaref, se soma um outro pedaço de madeira, e de id beu arba, se trata um caso que a tábua de madeira já tem 4 tefahim de largura, lama leolet stanui, porque é necessário se somar uma outra tábua de madeira, se a primeira já tem 4 tefahim de largura. E deleit meu arba, se a tábua de madeira tem menos de 4 tefahim, amai, porque uma tábua se soma a outra para somar 4 tefahim, beha kanim, beha manin, é como se fossem bambus, que são os rach válidos. Assim também a tábua de madeira que mede menos de 4 tefahim. Fala leolam deit meu arba. Na verdade, sim, se trata que as tábuas de madeira têm 4 tefahim ou mais. O Maim Itztarfim, que significa que uma tábua de madeira se soma a outra tábua de madeira. Se já temos 4 tefahim, por que é necessário se somar a outra tábua de madeira? Mitztarfim, Le'arba, Amot, Minatzad, um outro caso completamente. O Sar está do lado, perto da parede, uma tábua de madeira se soma a outra tábua de madeira, mesmo que cada um já tenha 4 tefahim de largura, para Mitztarf, Le'arba, Amot, Minatzad, para 4 Amot, 2 metros de Sar inválido do lado da sukkah, perto da parede. Vimos esse caso anteriormente com relação ao Bait Nifrat, uma casa que tem um buraco no teto. A pessoa quer usar esse buraco como espaço para colocar o sechak válido da sukkah e quer dormir embaixo desse sechak válido. A Mishnah vai falar na continuação, já vimos isso, que depende. Se esse sechak inválido, esse pedaço do teto que está separando entre o sechak válido e as paredes da casa, medem até 4 amot, até 2 metros de largura, aí a sukkah continua válida. Existe uma conexão entre o sechak válido e as paredes, porque existe o dofen akuma. Existe uma parede torta, uma parede envergada. É considerado que esse schar inválido, que mede até 4 amot, é uma extensão da parede que se envergou, se entortou até chegar no schar válido. A pessoa não pode dormir na suká embaixo do schar inválido, porque está dormindo embaixo de um schar que é como se fosse a parede. É necessário dormir embaixo do schar válido, porém a parede não é algo que está separado do schar válido. Esse teto, esse schar inválido é considerado uma extensão da parede, como já vimos anteriormente. Se esse schar inválido mede 4 amot ou mais, o schar válido está desvinculado da parede. Existe uma separação de 4 amot ou mais e está longe demais. Vimos uma serra de Shabbat que 4 amot é uma distância de espaço considerável em várias ocasiões, também aqui nessa ocasião, é a largura que separa entre a parede e o schar válido. Aqui é a mesma coisa. A pessoa tem uma suká que tem tábuas de madeira perto da parede, separando entre a parede e o schar válido. Então, mitzvahim, uma tábua de madeira de 4 tefachim se soma a outra, que se soma a outra, até completar 4 amot, até completar 2 metros. Esse é o caso aqui. Porém, se a tábua de madeira está no meio da suká, então não precisa que ela tenha outra tábua de madeira para mitzvahim, para se somar na largura, porque ela já tem uma largura prendida de 4 tefachim. E se conclui o ensinamento, Mishnah, temos uma outra versão do que foi ensinado comparando a opinião de Shmuel e Rav sobre essa braita. Mishnah Malei Shmuel, deve entender essa braita que fala que conforme a Mimi, uma tábua de madeira se soma a outra tábua de madeira. Dá para entender conforme Shmuel, que falou Shmuel, de Amar, falou Shmuel. Beshem Bainar Bamachlok, então a Machlok de Mimi Rabiudá é uma situação que as tábuas têm menos de 4 tefachim. Avalej Benarba, por incidência em 4 tefachim, deveria acopsular, também lhe dá invalida esse schar. Mai mitzvahim, então o que Rabi Meir fala? Que um schar vai se somar a outro schar. Se a tábua já tem 4 tefachim de largura, por que ele precisa se somar a outro schar? Mitzvahim, garba, amod minatsa. Se somar a outra tábua de madeira para completar os 4 amod, o schar inválido do lado da suká, perto da parede. Como já foi explicado. Ele irá, porém, conforme Rav. Rav sustenta que a Mahlok de Mirabiudá é só se as tábuas de madeira têm 4 tefachim de largura, por isso tem menos que 4 tefachim de largura. Então, também a Mimir permite essas tábuas de madeira como Sar. Então, conforme Rav, Bishlam Alira Bimir. Dá para entender conforme Rabimir, Maim Mitztarim. O que significa que uma tábua de madeira se combina a outra tábua de madeira? Mitztarim Garba Amod Minatzat. Se combina, se essas tábuas de já tem 4 tefachim de largura, para estar dentro da machloca de Mimir e Biudá, vai se combinar para Arba Amot Minatsa. Uma tábua de madeira com 4 tefachim, no mínimo, vai se somar a outra e completar 4 Amot, 2 metros de tábuas de madeira, do lado da suká, perto da parede, para desvincular entre a parede e os schar válido. Ele é de Rabiudá, porém, conforme Rabiudá, de Amat, o Rabiudá, afirma Yesh Ben Arba Kshira, mesmo que as tábuas de madeira têm 4 tefachim, o schar é válido, não tem problema. Então, mai el mitzarfim, se a tábua de madeira é um schar válido, mesmo que ele tenha 4 tefachim, é um schar válido. Mai el mitzarfim, por que a Bíblia fala que uma tábua de madeira não se soma a outra tábua de madeira? Kanim be'amanino, as tábuas de madeira, conforme a Bíblia, é como se fossem bambus, que é um schar completamente válido. Mesmo que tenha uma largura grande, continua sendo válido. Então, por que a Bíblia fala que uma tábua de madeira não se soma a outra? Parece que se tivesse, sim, uma tábua de madeira com largura muito grande, o schar seria inválido. Isso não é verdade. Fala na Aida de que Amar Abimir Mitztarfim, Amar Abiudá é Mitztarfim. De passagem que Abimir fala que uma tábua se soma a outra, fala a Bíblia que não se combina, mas na verdade a Bíblia fala ainda mais que mesmo a tábua ampla, larga, não atrapalha o schar. A Bíblia fala essa linguagem de passagem. Continua Tânia Kabatê de Rav. Tânia Kabatê de Shmuel tem uma breda que fala uma rota de Mimir e Abiudá, como Rav explicou, e uma outra breda fala como Shmuel explicou. Tânia Kabatê de Rav. É uma breda que apoia a opinião de Rav. A pessoa usou tábuas de cedro para usar como schar da suká. She'en ba'en arba, não tem 4 tefachim de largura. Devreia kol kshira. Conforme ele me ira ajudar, o schar é válido. Se não tem 4 tefachim, é válido. Yesh ba'en arba, se tem sim 4 tefachim de largura, ele me ir por ser. Rabbi Meir invalida, vê Rabbi Yudá machshir, Rabbi Yudá valida. Que se claramente como Rav disse que a machloka é só se usar as tábuas de madeira tem 4 tefachim de largura para ter a machloka. Amar Rabbi Yudá fala que deu uma prova para si próprio. Mas se bechat sakana aconteceu uma vez, uma situação de perigo que os romanos decretaram que o povo de Israel não pode cumprir a mitzvah de Sukkot, trouxemos tábuas que tinham 4 tefachim de largura, e usamos isso como schar num terraço, e achávamos tartele, e nos sentamos embaixo desse schar, como açúcar. Então fala a Biudá, que se vê que uma tábua de madeira que tem 4 tefachim de largura, é sim um schar válido. Amrilo falou nos chamim para a Biudá, Misham Raya, lá você está trazendo uma prova de lá, ele chata sacaná Raya, uma situação de perigo de vida, que o povo só não pode cumprir a missão de sukkah apropriadamente, lá não é uma prova, é uma situação normal. Toda essa alaha que fala de mim, que uma tábua de madeira não pode ser um sukkah, é só uma alaha rabínica, uma situação de perigo, que o povo só não pode cumprir a sukkah de outra forma, com certeza os caminhos não decretaram nessa situação, não tem uma prova de lá contra a Bimir. Príncipe dessa breta é como Rav explicou a machloka de Bimir e Biudá. Tanaka batei de Shmuel, tem uma breta que apoia a opinião de Shmuel. A pessoa usou como sarra essas tábuas de cedro que tem 104 tefachim de largura. Deveria a colpsula, todos concordam que o sarra é inválido. Se tem menos de 4 tefachim, a Bimir possui, conforme a Bimir, o sarra é inválido. Deveria a Biudá, conforme a Biudá, o sarra é válido. Aqui se vê claramente que a machloket, a Bimir e a Biudá, conforme essa breta, como o Shmuel disse. O modelo Rabi Meir, She'in. Então vamos ver agora dois casos que um caso Rabi Meir concorda com Rabi Yudá, um caso Rabi Yudá concorda com Rabi Meir. O modelo Rabi Meir, Rabi Meir concorda com Rabi Yudá, que tem uma situação que as tábuas de madeira não atrapalham o Sra. She'in, yesh ben neser le neser kim lo neser, shemaniach psal ben em okshera. Uma situação que a pessoa colocou uma tábua de madeira de 4 tefachim. Depois a pessoa colocou Schach válido de 4 tefachim de largura. Outra vez, uma tábua de madeira de 4 tefachim. Outra vez, e foi intercalando. Fala Gemara, Rabi Meir concorda com Rabi Yudá que essa sukkah continua válida. A pessoa não pode dormir embaixo das tábuas de madeira. A pessoa vai dormir embaixo do schach válido, porém a sukkah é válida. Ou seja, a pessoa, achei mesmo bem nesser e nesser, a pessoa colocou entre uma tábua e outra, kimlo nesser, a largura de outra tábua. Shemaniach psal benem, a pessoa coloca schar válido, por exemplo, plantas lá, vê que xerei açúcar é válida. Nos lembrando da filtreta, que é um caso bem específico, porque ele me valida essa açúcar que tem 100 tábuas de madeira de 4 tefachim de largura. É um caso específico, que a pessoa coloca no centro desse schar a quantidade de uma largura de uma açúcar válida. A largura de uma açúcar válida é no mínimo 7 tefachim por 7 tefachim, 70 por 70 centímetros. A distância entre esse schar válido e as paredes da sukkah são menos de 4 amot. Então essa tábua schar válido, tábua schar válido intercalado, cobre uma distância menor de 4 amot, menor do que 2 metros. Portanto, toda essa área é um dofer akuma, é uma parede que se envergou, como aquela casa que tinha o buraco no teto. Então, toda essa extensão de ter intercalado a parte da parede, a pessoa não pode dormir embaixo dessa parte, vai dormir embaixo do schar. E do lado desses 8 tefachim ou 7 tefachim de largura, a pessoa colocou outra vez menos de 4 amot até a parede e é um outro dofen akuma. Então, uma sukkah válida, mesmo que tem tábuas de madeira lá de 4 tefachim de largura, o motivo que é necessário intercalar é para que não tenha mais tábuas de madeira do que schar válido. Já vimos que se tem maioria de schar inválido e minoria schar válido, o schar válido é como se não existisse, também o contrário, se tem maioria de schar válido, então o schar válido não se anula perante a minoria de schar inválido. Esse é um caso. O modelo de Rabi concorda com o Rabi Meir numa situação que as tábuas de madeira são sim um problema no schar. Shim Natana Lea Nesser, Shura Havar Bat Fahim, que se a pessoa coloca uma tábua de madeira de 4 Fahim de largura, Kshira Asuka é válida. Porém, é proibido dormir embaixo dessa tábua de madeira. Veshim tachtav, uyatzai derrot. A pessoa que dorme embaixo, você sabe de maneira de 4 tefachim de largura, não sai da obrigação. Como o Shmuel disse, que se as tábuas de madeira medem mais de 4 tefachim, 4 tefachim ou mais, também a Bíblia concorda que almoçar é inválido. Fala a Bíblia, o resto da sukkah continua válido. Porém, embaixo dessa tábua de madeira não é uma sukkah válida. A pessoa que dorme lá embaixo dessa tábua de madeira não sai da obrigação da mitzvah de Sukkot. Se fala que a Gemara vai deixar amanhã um novo daf com novos conceitos, terminar essa sukkah, começamos uma nova Mishnah, não vale a pena perder. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.